gratuitas, pelo direito à habitação, por mais justiça fiscal, pelo controle público de empresas e setores estratégicos, pela dinamização da nossa economia e pelo apoio às MPMEs e em tantas outras matérias, batemos-nos por essas soluções tão necessárias quanto possíveis e inadiáveis. Sim, soluções necessárias, possíveis e inadiáveis. Mesmo aqueles que duvidassem da sua possibilidade, têm hoje clara a ideia de que, no momento em que tantos milhões são anunciados, o país dispõe de condições que lhe permitem concretizar as soluções de que necessita. Ao longo da discussão, não ficámos fixados a reivindicar o tudo ou nada, o tudo já ou nunca mais. Fizemos até ao limite das nossas possibilidades um esforço sério para que se encontrassem as soluções necessárias. Partimos de uma proposta de aumento do salário mínimo nacional para 850 euros no curto prazo, mas admitimos a possibilidade de começar o ano 2022 com um aumento de 755, chegando aos 800 euros no final do ano. Defendemos a revogação da caducidade da contratação coletiva, mas admitimos que se avançasse por agora com a sua suspensão sem prazo. Partimos de uma proposta de aumento geral das pensões de 1,8% com um mínimo de 10 euros e da gratuitidade das creches para todas as crianças em 2022. Mas admitimos fazer a discussão, considerando as propostas, entretanto, adiantadas pelo Governo para cada uma dessas matérias. Em nenhuma matéria houve, da parte do PCP, intransigência, inflexibilidade ou recusa de discussão. Mas não estava nas nossas mãos dar a resposta que só o Governo podia dar. Esteve nas mãos do Governo, ainda nos últimos dias, a possibilidade de dar a resposta que faltava para que se pudesse prosseguir com a discussão sobre o conjunto das decisões a tomar. Ao longo do debate, fizemos esse desafio repetidamente. A falta dessa resposta revela a opção feita pelo Governo. Essa falta de resposta pesa, obviamente, no destino desta proposta de orçamento, mas fica sobretudo a pesar na reflexão que teremos de continuar a fazer sobre as condições que é preciso criar para que os problemas nacionais possam ser resolvidos. Porque com esta proposta de orçamento ou sem ela, os problemas continuam cá para resolver e o país continua a necessitar da sua solução. O exemplo das medidas dirigidas ao SNS é talvez aquele em que se torna mais difícil compreender a opção do Governo. Quando tratamos do SNS, estamos a tratar de medidas urgentes que salvem o serviço público do assalto que lhe estão a fazer os grupos económicos da doença, que procuram, médico a médico, serviço a serviço, desmantelar o SNS e liquidar a sua capacidade de resposta. Estamos a falar de medidas que evitem que este assalto tenha, a curto prazo, um tremendo impacto negativo que, em alguns casos, já se faz sentir. O PCP defendeu soluções para a contratação e fixação de profissionais, para a valorização, integração adequada e progressão nas carreiras de todos os profissionais de saúde, para a concretização de um regime de dedicação exclusiva, para a autonomia das unidades de saúde na contratação de trabalhadores e na realização de investimentos, para a melhoria do acesso dos utentes a consultas, tratamentos, exames e cirurgias, para o reforço do investimento em edifícios e equipamentos. Nos objetivos que afirmava, o Governo dava a indicação de estar de acordo com o PCP, de partilhar essas preocupações e até de ter em consideração a solução de alguns dos problemas para os quais o PCP há anos vem alertando. Faltando então verificar quais eram os compromissos concretos do Governo para que essas medidas pudessem começar a ser aplicadas a partir de 1 de janeiro, a resposta que tivemos foram formulações de promessas de regulamentação até março de 2022. E todos sabemos o que significam as promessas de regulamentação futura com o incumprimento dos prazos, os adiamentos, a limitação do alcance daquilo que é regulamentado. Ao longo do debate, Governo e PS insistiram em repetir a lista de propostas e compromissos assumidos em resultado da intervenção do PCP. Senhoras e senhores membros do Governo e senhoras e senhores deputados do PS, nós sabemos bem o valor dessas propostas. Foi por sabermos bem o valor de cada uma delas que nos batemos por elas. O que não pode nem deve ser feito é desvalorizar cada uma, considerando isoladamente e de forma desarticulada do conjunto de soluções para os problemas nacionais. O resultado dessa desvalorização por consideração avulso é óbvio se olharmos exemplos concretos das suas consequências. Alguns pensionistas teriam um aumento de 10 euros nas suas pensões, que nunca tiveram até hoje, mas continuariam à mercê do aumento das rendas de casa ou dos despejos ou dos custos com a saúde porque o Governo não quis considerar a resposta aos problemas da habitação ou do SNS. As creches gratuitas poderiam ter novos elementos de avanço, mas a falta de vagas continuaria a ser uma chaga na vida das famílias porque o Governo não se decide a avançar com a criação de uma rede pública de creche assumida como tal. E os pais das crianças que ainda assim conseguissem uma vaga na creche continuariam a ter de lidar com a precariedade laboral, a desregulação de horários de trabalho, as dificuldades no acesso à habitação, porque também nessas matérias o Governo não quis assumir compromissos. Quando o PCP defende uma resposta global aos problemas nacionais em que o orçamento deve inserir-se, é mesmo disso que estamos a falar. De uma resposta global que identifique os problemas e procure responder-lhes numa visão de conjunto e não numa lista da qual possam ser destacadas algumas medidas isoladamente, sobretudo quando essa lógica de consideração avulso tem como consequência o sentimento das pessoas de que se está a dar com uma mão e a tirar com a outra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, os trabalhadores e o povo português têm na intervenção do PCP neste debate elementos que, em qualquer circunstância, com ou sem orçamento aprovado, serviriam e servirão no futuro de referência para a construção da resposta aos problemas nacionais. Há soluções e o PCP bate-se por elas. E era isso que devíamos ter alcançado no debate deste orçamento. Não tendo havido da parte do Governo resposta que desse garantias de haver essa resposta global defendida pelo PCP, não pode ser pedido ao PCP que abandone a sua luta e os trabalhadores e o povo à sua sorte. Se a expressão concreta que a nossa intervenção assume hoje é hoje mais exigente do que foi no passado, é porque a situação do país é ela própria mais exigente. É porque muitos dos problemas se avolumaram em consequência da recusa pelo Governo de soluções que há muito poderiam estar concretizadas. Continuaremos a colocar na primeira linha de prioridade a política alternativa que defendemos com as soluções concretas que a concretizam. Continuaremos do lado certo da luta, ao lado dos trabalhadores e do povo, porque é com eles e com a defesa dos seus direitos e interesses o nosso primeiro e principal compromisso. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo passou 2 dias a repetir: este é o orçamento mais esquerda de sempre. É uma frase tão oca que até a direita a repetiu e não resiste aos factos. A proposta de orçamento, mesmo adicionada dos anúncios dos últimos dias, mantém um investimento anémico, não trava a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, nem a perda de poder de compra para a generalidade dos salários e das pensões. A promessa de investimento é fazer agora o que já estava previsto em orçamentos anteriores, mas o aumento não chega sequer a 1/3 do que ficou por executar desde 2016. A saúde é o setor com os anúncios mais grandiosos. Repetem-se para 2022 promessas de anos anteriores, com taxas de execução nulas ou muito baixas, como, por exemplo, as dos hospitais de Seixal, Setúbal e Évora. Enquanto são esquecidos projetos que constaram em orçamentos anteriores, como Barcelos, Algarve e Beja, há o empolamento de investimentos que já todos sabemos que não vão acontecer. O mais caricato será a promessa da execução em 2022 de milhões de euros para equipar um hospital, Lisboa Oriental, cuja construção nem sequer se iniciou. As pensões mais baixas continuarão em valores inferiores ao limiar da pobreza, enquanto as restantes perdem poder de compra sob uma inflação que será bem maior do que o Governo reconhece. Em setembro, já ia em 1,48% e os preços, desde logo da energia, continuam a aumentar. Aos trabalhadores do Estado, também se pede que continuem em perda. O aumento de 0,9% é irrisório face à perda acumulada de 10% do poder de compra, mas não só. É irrisório face às possibilidades do orçamento. O valor líquido do aumento proposto aos funcionários públicos, 128 milhões de euros, é pouco superior ao imposto de selo que a EDP deixou de pagar pela venda da concessão de 6 barragens em dezembro de 2020. Estas escolhas não têm nada de esquerda, nem são resposta aos problemas do país. E são inexplicáveis, porque o momento devia mesmo ser de mudança. Na Europa, as regras do Pacto de Estabilidade estão suspensas e os diversos governos apresentam orçamentos de recuperação e investimento. Em contracorrente, o governo português apresenta um orçamento de contenção, desperdiçando o momento de alívio da pressão europeia e a maioria que existe no Parlamento para medidas duradouras para a economia e para a sociedade. A bazuca, base de tantos anúncios, não tem correspondência no orçamento. Depois de meses de negociações, continua incompreensível este alinhamento do governo. Dizer que o Bloco de Esquerda é intransigente é tão inútil e tão pouco credível como dizer que os profissionais do SNS estão a atacar o governo quando alertam para a situação insustentável em que se encontram. Senhor Primeiro-Ministro, o governo não trouxe nada de novo a este debate. O Primeiro-Ministro limitou-se a invocar um certo documento do governo onde estariam finalmente explicadas as razões da rejeição de cada uma das 9 propostas do Bloco. O documento não circulou, mas tive a oportunidade de o ler e é com desilusão que constato que as razões da rejeição continuam a ser um segredo bem guardado pelo Senhor Primeiro-Ministro. Qual é o perigo de voltar à regra que durou um século sobre o pagamento das horas extra? Nenhuma resposta. Ou de aceitarmos a proposta do próprio PS para a indemnização por despedimento. Silêncio. Ou o limiar de 25 dias de férias por ano. O governo não tem resposta para dar. Só num caso o governo se lançou numa justificação. Tocar no fator sustentabilidade é matar o sistema de pensões. Ora, nós já acabámos com o fator sustentabilidade para quase todos os casos. Restam poucos casos e a enorme injustiça de uma pessoa com 64 anos e 43 anos de carreira contributiva ter um corte maior na pensão do que uma pessoa com 63 anos e os mesmos 43 anos de desconto. Na saúde, o governo também não justifica a recusa das propostas do Bloco. Pior, as suas contrapropostas são um recuo face ao que prevê a Lei de Bases da Saúde que fizemos em conjunto. Mas pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, pensou mesmo que podia convencer-nos de que a solução para a falta de profissionais é um pagamento a quem faça o equivalente a 3 meses adicionais de trabalho extraordinário? Em vez de atrair mais gente para o SNS, a solução é sobrecarregar quem já está exausto com mais horas ainda. O Governo não podia estar à espera que aceitássemos continuar a assistir à drenagem do Serviço Nacional de Saúde pelo privado, quando já ultrapassámos em 1 milhão de utentes sem médico de família. Sei que o PS não gosta de ouvir, mas vou repetir. Somos fiéis à proposta de Arnaud Semedo. As carreiras no SNS devem ser em exclusividade, bem pagas e com toda a responsabilidade que é cuidar de quem precisa. Diz o Governo que a lei eleitoral não deve ser negociada no quadro do Orçamento do Estado, mas fora do Orçamento também não, porque aí o PS usa sempre o seu voto para impedir a retirada da Troika das leis do trabalho. Claro que na ausência de um acordo de legislatura, como lhe propus e recusou, é no quadro da aprovação do orçamento que se cria as condições de viabilidade de um governo que é minoritário. Tivesse o governo aceitado a proposta de Arnaud Semedo para a exclusividade das profissões da saúde, tivesse concretizado o que o próprio PS já defendeu para as pensões antecipadas ou para as indenizações por despedimento e teria o acordo do Bloco de Esquerda para este orçamento do Estado. Mas o Primeiro-Ministro não avança. Preferiu abrir uma crise política. Rompeu todas as pontes. Recusou todas as propostas. E preferiu ontem voltar ao infeliz discurso da campanha autárquica, prometendo milhões para todo lado, embalado para eleições antecipadas. Eu sei que em orçamentos há promessas abundantes e dramalhões convenientes. Lembram-se do ano passado? Se o pagamento ao novo banco fosse sujeito à verificação prévia,